O que espera o Senhor de nós, sua igreja, o seu povo?
Olá, igreja, bom dia. Sou Rafael, um dos presbíteros da igreja, como podem ver, bem velho, casado com a Cassi, pai da Madu. Aqui na igreja sou responsável pelo Ministério de Eventos, juntamente com estas mulheres maravilhosas que me ajudam constantemente. E nos últimos 2 anos, tenho tido o privilégio de facilitar o curso Alfa. Se ainda não ouviram falar, é um momento descontraído onde aprendemos sobre Deus, quem é Jesus e o Espírito Santo. Especialmente para aqueles que ainda não conhecem Cristo ou que querem aprofundar o seu conhecimento do Senhor, estão convidados. Começa já esta terça-feira, 14 de outubro, às 18 horas, no escritório da igreja, no terceiro andar.
O tema de hoje é o que o Senhor espera da sua igreja, do seu povo. Este tema tem estado presente em mim desde que o pastor Clint amavelmente me pediu para pregar. O Senhor tem trabalhado no meu coração nas últimas 3 ou 4 semanas até este dia. O curioso é que o Senhor tem realmente trabalhado no meu coração, e a forma inicial como esta mensagem começou era completamente diferente daquilo que venho trazer hoje. O Senhor trabalhou no meu coração até aqui, e espero que se juntem a mim para ouvir o que o Senhor tem para falar ao vosso coração na carta de Paulo a Tito. Vamos orar antes de começarmos. Senhor Pai, obrigado pela oportunidade de estar aqui hoje, de poder falar ao teu povo. Senhor, humilha o teu servo, para que fale apenas o que é verdadeiro, o que tu revelas na tua palavra. Nem mais nem menos, fidelidade a ti, Jesus. Ajuda-me, Pai, a entregar esta palavra aos meus irmãos e irmãs, e prepara os seus corações para receberem. Em nome de Jesus. Amém.
Contexto histórico e objetivo. Esta carta foi escrita por Paulo, provavelmente entre 62 e 66. Não se sabe ao certo se foi entre a primeira carta a Timóteo e a segunda carta a Timóteo. Mas ainda existe a possibilidade de esta ter sido a primeira carta a compor o Novo Testamento. A partir daí, vemos com mais detalhe aquilo que é mencionado aqui nas 2 próximas cartas pastorais, que é como estes 3 livros são chamados. O seu objetivo principal é lembrar Tito da missão que Paulo lhe tinha dado, estabelecer presbíteros e líderes nas igrejas de Creta, entre um povo conhecido como glutões, preguiçosos e maldizentes, e entre os quais os ensinos judaizantes, ou seja, fazer com que as pessoas olhassem apenas para a lei e não para Cristo e o seu sacrifício perfeito, estavam a tornar-se cada vez mais comuns na igreja, causando divisão.
Tópicos abordados no livro. Vamos começar com uma visão aérea dos capítulos. O capítulo 1 inicia-se com a saudação de Paulo e o reconhecimento a Tito. Fala sobre os atributos de um presbítero. Aqui na Igreja do Evangelho, somos conhecidos como anciãos, e podemos rapidamente ler o aviso contra os ensinos judaizantes entre o povo de Creta dentro da igreja, que era um povo glutão, preguiçoso e maldizente. O capítulo 2 aborda como devem ser os relacionamentos dentro da igreja e como os homens mais velhos, as mulheres mais velhas, as mulheres mais novas e os jovens em geral se devem comportar. Paulo enfatiza o poder da graça salvadora de Cristo e as expectativas para o nosso comportamento enquanto crentes. Este capítulo será o foco de hoje, e voltarei a ele dentro de momentos, mas não antes de fazermos um resumo do capítulo 3. No capítulo 3, há uma advertência geral sobre o comportamento dos crentes e a obediência às autoridades, a luta contra os falsos ensinos e a mensagem de que Tito, depois de cumprir a sua missão, passaria o testemunho a Ártemas e Tíquico, e o apoio ao envio de Zenas e Apolo, mostrando que, mesmo nos seus primeiros dias, uma igreja já tinha um foco missionário. Se ainda não leu Tito, convido-o a fazê-lo hoje depois do culto e durante esta semana. Por favor, reflita sobre esta poderosa mensagem. Agora vamos voltar a nossa atenção para o capítulo 2 de Tito.
Ênfase no capítulo 2. Eu tinha a intenção de pregar sobre todo o livro de Tito. Pensei, são só 3 capítulos. Vamos terminar rapidamente. Enganei-me. O Senhor chamou a minha atenção para tantos aspectos da minha vida que fiquei paralisado. Estou grato ao Clint por me ter ajudado a preparar e a orientar-me para focar no capítulo 2. Não posso esquecer o irmão Jerry, que também ajudou a rever e a dar-me alguns conselhos. Obrigado a ambos. Vamos começar com a leitura do capítulo 2 completo. E em seguida, vamos refletir sobre ele por partes.
Capítulo 2. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Os homens mais velhos devem ser moderados, dignos de respeito, sensatos, sadios na fé, no amor e na perseverança. Do mesmo modo, as mulheres mais idosas devem ser reverentes no seu proceder, não caluniadoras, nem escravizadas a muito vinho, mas mestras do bem. Assim poderão instruir as mais novas a amarem os maridos e os filhos, a serem sensatas e puras, a cuidarem do lar, a serem bondosas e sujeitas aos seus maridos, para que a palavra de Deus não seja difamada. Exorta igualmente os jovens a serem sensatos. Em tudo, dá-te a ti mesmo como exemplo de boas obras. No ensino, mostra integridade, seriedade e linguagem sã, irrepreensível, para que os que se opõem fiquem envergonhados, não tendo nada de mal a dizer de nós.
Ensina os escravos a serem submissos aos seus senhores em tudo, a procurarem agradá-los, a não responderem nem a furtarem, mas a mostrarem sempre plena fidelidade, para que em tudo tornem atraente o ensino de Deus nosso Salvador. Pois a graça de Deus manifestou-se, trazendo salvação a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas, e a vivermos de modo sensato, justo e piedoso, nesta era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Ele entregou-se por nós para nos remir de toda a maldade e purificar para si um povo seu, zeloso de boas obras. É isto que deves ensinar. Exorta e repreende com toda a autoridade. Ninguém te menospreze.
Flexão sobre o texto. Versículo 1. Mas tu deves ensinar o que está de acordo com a sã doutrina. Este aspecto é muito importante. Paulo está aqui a combater o erro que se estava a espalhar dentro da igreja. E por isso, Tito precisava de ajudar os crentes em Creta não só a fortalecerem o seu conhecimento, mas também a garantir que o seu comportamento fosse consistente com aquilo em que acreditavam. Este é o antídoto mais eficaz, ou seja, o remédio para curar o veneno. Contra o erro, o que me leva ao meu primeiro ponto. Unidade no entendimento da palavra de Deus. Devemos construir uma vida baseada na palavra de Deus, na sã doutrina. Juntos, no mesmo espírito. O que significa sã doutrina?
Significa ensinar, aprender e procurar na Bíblia os ensinamentos de Jesus. Sem a tornar mais bonita ou mais feia, sem a exagerar ou desprezar, tornando-a menor, ser fiel à palavra de Deus. Sã doutrina significa manter-se firme na palavra fiel, incentivar o ensino saudável, procurar a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança, a mansidão e permanecer irrepreensível. É disto que Paulo fala em 1 Timóteo 6, 3, 5. Paulo alerta-nos ainda, em 2 Timóteo 4, 3, 4. Que chegará o tempo em que as pessoas não suportarão a sã doutrina e rodear-se-ão de mestres segundo as suas próprias paixões, ficando desconfortáveis e recusando-se a ouvi-la.
Quero convidar-vos, neste espírito de unidade e de começarmos a construir este conhecimento consistente, a visitarem comigo o site da Igreja e a lermos juntos aquilo em que acreditamos, o que cremos. Não importa as tuas circunstâncias ou onde estiveste, tu és importante para Deus. Todos somos imperfeitos, salvos pela graça mediante a fé em Jesus Cristo. A nossa Igreja acredita nas doutrinas essenciais da fé cristã, histórica e bíblica. Cremos que a Bíblia é a palavra de Deus, inspirada e autoritária. Cremos que há um só Deus, eternamente existente, em três pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. Cremos na divindade de Cristo, no seu nascimento virginal, na sua vida sem pecado, na sua morte na cruz pelos nossos pecados, bem como na sua ressurreição e no seu regresso. Cremos que todas as pessoas são pecadoras por natureza e condenadas por Deus. Cremos que Deus, na sua graça, providenciou salvação para todos os que o invocam.
Somos uma igreja internacional. Uma igreja que fala maioritariamente inglês. Mas a razão da nossa união deve ser sempre que Cristo é o nosso único e suficiente Salvador, que confessamos o Evangelho. Mas, quando se trata de questões secundárias, pontos de vista ou preferências, nem sempre estaremos unidos. Sobretudo porque vimos nacionalidades, países e denominações diferentes. Para alcançar isto, precisamos usar o princípio: unidade no essencial, liberdade no não essencial e amor em todas as coisas. Isto é bonito e útil, mas não resolve nada. E este é o maior desafio para a liderança nas comunidades: manter as pessoas unidas. O meu segundo ponto é: a Igreja é uma família, nos bons e nos maus momentos. Devemos tornar-nos numa Igreja que caminha junta, que é como uma família, que aconselha uns aos outros. E com isso, veremos o que dizem os versículos 2 a 9.
Versículo 2. Quanto aos homens mais velhos, devem ser moderados, dignos, sensatos, sãos na fé, no amor e na perseverança.
Estes homens são aqueles em quem a Igreja pode sempre contar. Provavelmente conheces um deles na tua igreja de origem. E certamente reconheces alguns aqui também. São eles que estão sempre prontos, têm um bom domínio das Escrituras e têm uma relação com Deus. E são eles que caminham com os mais jovens. Eu próprio tenho dois exemplos muito bonitos de homens que caminharam comigo. O primeiro é o Salomão, que me apresentou o Evangelho quando eu não queria ouvir falar de Deus. E ele estava sempre lá, a insistir, a orar por mim. Só anos mais tarde é que a graça do Senhor me alcançou. O segundo foi o Gabriel e a sua esposa Marina. Estudaram conosco, ligavam para orar quando era difícil fazê-lo sozinho. Se estou aqui hoje, também é por causa do Gabriel. Também o irmão Jerry, o pastor Clint. A nossa igreja já é multigeracional e somos capazes de desenvolver as nossas relações em profundidade. Não apenas aquela conversa rápida depois do culto. Devemos aprofundar as nossas relações. Claro, devemos dar passos cuidadosos uns para com os outros, porque nem todos na Igreja são de Deus. Além disso, devemos lembrar-nos de que a Igreja não é um lugar para pessoas perfeitas. A Igreja é mais parecida com um hospital cheio de pessoas doentes. Seremos convidados não só a amar, mas também a perdoar-nos uns aos outros aqui. Sejamos também prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Sejamos cautelosos ao entrar em relacionamentos, mas intencionais.
Versículos 3 a 5. Da mesma forma, as mulheres mais velhas devem ser reverentes no seu comportamento, não difamadoras nem escravizadas a muito vinho. Devem ser mestras do bem, para que possam ensinar as mais jovens a amarem os seus maridos e filhos, a serem sensatas, puras, cuidadoras do lar, bondosas e submissas aos seus próprios maridos, para que a palavra de Deus não seja difamada.
Curiosamente, Tito é chamado não só a nomear presbíteros em Creta, mas também a desenvolver a liderança feminina aqui. Considera o papel importante das mulheres mais velhas em aconselhar as mais jovens, ou seja, aquelas que já são casadas há mais tempo, aconselhando as que se casaram recentemente ou estão prestes a casar. Elas são sérias, não se envolvem em conversas negativas, não fazem mexericos e não se deixam dominar por paixões e vícios. São mestras do bem, estão sempre prontas a servir primeiro os seus maridos e as suas casas, os seus filhos e as suas igrejas.
Quando se trata de submissão ao marido, isto não significa estar sob o jugo de um marido abusivo. O abuso é um crime e deve ser tratado como tal. Aqui significa que partilham uma missão juntos, em que o marido é o líder e ela é a auxiliadora. Significa que juntos vão trabalhar para o bem da sua família e da sua comunidade. Para as mulheres mais jovens, leiam Efésios 5 e Provérbios 31 e desfrutem da beleza e da alegria de uma mulher honrada, trabalhadora e fiel. Deus agrada-se do seu serviço.
Versículos 6 a 8.
Do mesmo modo, encoraja os mais jovens a serem sensatos em tudo. Oferece tu próprio um exemplo de boas obras. No teu ensino, demonstra integridade, respeito e uma linguagem sã e irrepreensível, para que aqueles que se opõem a ti fiquem envergonhados, não tendo nada de mal a dizer a teu respeito.
Quando somos jovens, queremos conquistar, queremos consertar o mundo. Estamos cheios de energia, e muitas vezes o que nos incomoda não é a verdadeira fonte da nossa indignação, mas sim o resultado de ações e acontecimentos passados que não compreendemos. Como temos tanta energia, tanto desejo, tanta pressa, não conseguimos apreciar ou verificar com precisão as diferentes possibilidades e aspectos de certos temas. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, diz Salomão no livro de Provérbios. O Senhor chama-nos aqui a crescer na sabedoria que vem do alto, a sermos bons ouvintes, a procurar entendimento com todo o nosso coração, a sermos moderados, observadores, ponderados, íntegros e a comportarmos-nos de forma irrepreensível. É a partir da compreensão do poder e da majestade de Deus que virá o nosso conhecimento e a busca incansável do conhecimento do Senhor. E quando Paulo fala a Tito aqui sobre o adversário ficar envergonhado por não ter nada a dizer contra nós, podemos pensar nisto de duas maneiras. Uma refere-se ao inimigo, os cretenses judaizantes, mas podemos também considerar Satanás como nosso inimigo. Que nós, jovens, rapazes e raparigas aqui, procuremos viver uma vida de santidade. E não falo de perfeição, falo da caminhada, de dias bons e dias maus, de cair e levantar, se confessarmos os nossos pecados. Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. 1 João 1:9. Portanto, devemos esforçar-nos por viver com sinceridade diante do Senhor. E como hoje não há escravos entre nós, somos todos assalariados, empresários ou estudantes, convido-vos a refletir sobre o tipo de serviço que oferecemos aos nossos irmãos, chefes, clientes, para os empresários, professores para os estudantes, e faço o meu terceiro ponto. Tudo o que fizerdes, fazei-o como para o Senhor. Colossenses 3, 23, 24, versículos 9, 10. Os servos devem ser obedientes aos seus senhores em tudo, dando-lhe motivo de satisfação. Não devem ser resmungões, nem furtar, mas devem mostrar total fidelidade, para que em tudo manifestem a beleza da doutrina de Deus, nosso Salvador.
A honestidade no meu comportamento e a brandura no falar são provas da graça de Deus a operar nas nossas vidas. Que nos lembremos que o Senhor é fiel para conosco e que é a Ele que servimos, não aos homens. Quando servimos os outros, servimos a Deus diretamente. Sei que o contexto aqui é verdadeiramente o da escravatura, mas podemos facilmente transpor isto para as nossas relações, ao abordar a nossa atitude e fidelidade.
Versículos 11 a 14. Porque a graça de Deus manifestou-se trazendo salvação a todos os homens. Ela ensina-nos a renegar a impiedade e as paixões mundanas, para vivermos neste presente mundo de forma sensata, justa e piedosa, aguardando a bendita esperança e a manifestação gloriosa do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele deu-se a si mesmo por nós, para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo seu, zeloso de boas obras.
O meu quarto ponto, regozija-te na graça. Graça que operou a nossa salvação. Efésios 2, 8-9. Salvação para todos. Neste contexto significa para todos aqueles a quem o Senhor alcançou, os que o aceitaram como Senhor e Salvador. Se estás aqui esta manhã e ainda não confiaste no Senhor,
Hoje é o dia da salvação. Se compreendes que Jesus Cristo é o único caminho para uma vida pura e plena, e que Ele te trará novidade de vida,
convido-te a clamares pelo seu nome e a entregares-lhe a tua vida hoje. Podes vir aqui orar comigo assim que a mensagem terminar, e eu vou orientar-te sobre o que deves fazer a seguir. Se ainda não compreendes, mas estás curioso acerca deste Jesus, convido-te igualmente a vires orar aqui comigo, e ambos venham fazer o Alfa. Juntem-se a nós. Lembrem-se, começa na terça-feira.
Voltando ao versículo, o que é visível nesta passagem é que Paulo está a lembrar Tito, mas dirige-se diretamente à igreja, pois Tito era um homem que já caminhava com Paulo há muito tempo e foi dos últimos a permanecer com ele, firme no Evangelho, até à sua prisão e morte. Estou convencido de que esta carta foi lida às igrejas em Creta, e aqui Paulo ensina a doutrina da graça, que é o favor imerecido de Deus derramado sobre a vida do crente, para que este esteja pronto e perfeitamente equipado para toda a boa obra. Aqui sabemos que Paulo se dirige a todos os que creem em Cristo, e é através desta graça salvadora e regeneradora que o crente pode vencer o mundo. Primeiro, sendo salvo, e depois operando a graça que santifica o crente, pela qual nos tornamos mais semelhantes ao nosso Salvador a cada dia, aguardando o encontro com Ele em glória. Este poder que nos transforma capacita-nos-á para realizar as obras de justiça preparadas pelo Senhor para a edificação da sua Igreja, do seu povo, através do ensino e da leitura pública da palavra, da comunidade dos santos, a Igreja, e através da oração. Exatamente, precisamos de passar tempo como o Senhor. Precisamos de pedir o seu favor, procurar a sua face, procurar a sua orientação. E nenhuma destas ações nos é natural. Precisamos de reservar tempo nas nossas agendas e dar-lhes prioridade. E tudo o que tem sucesso começa pequeno. Não precisas de começar a orar durante 3 horas, como os grandes do nosso tempo, como Billy Graham e Martin Luther King. Estes homens começaram pequeno. Hoje, vai para o teu quarto e fala com o Senhor. Faz um pedido, abre o teu coração. Pede-lhe que te ajude a crescer em intimidade com Ele. Deixa o Espírito Santo operar. Regozija-te na graça. Dedica o teu tempo a Deus, diariamente e de forma intencional, e Ele age. Depois, diz-me como a tua vida mudou. Se cada um de nós der o simples passo de passar 1 minuto por dia com o Senhor, uma pequena oração e um versículo na tua Bíblia, física ou numa app, garanto que verás a tua vida a mudar, a tua comunidade a mudar, e experimentarás o poder de Deus na tua vida.
E finalmente, versículo 15. Ensina estas coisas. Exorta e repreende também com toda a autoridade. Que ninguém te despreze.
E aqui está o meu ponto final. Aprende tudo com o propósito de ensinar. Fomos chamados para ensinar a palavra de Deus a toda a criatura. Por isso, procura Jesus nas Escrituras com o propósito de o conheceres, mas também com a intenção de poderes ensinar outros. Com este último versículo, chega também a realização desta mudança positiva que criará um ciclo belo, uma onda que nós, líderes, sonhamos ver acontecer e confiamos ao Senhor para que a realize na Igreja Evangélica. Que a nossa Igreja seja um lugar onde aprendemos e ensinamos a Palavra de Deus, onde nos exortamos e aconselhamos uns aos outros em amor, e crescemos em direção ao nosso alvo, Jesus, nosso Senhor e Salvador. Que despertemos um interesse genuíno pela vida uns dos outros, tal como Salomão e Gabriel, meus amigos, amados irmãos, investiram na minha vida. Que possamos investir sinceramente na vida uns dos outros. Assim, nenhum falso ensino se irá propagar. Não haverá mexericos, calúnias ou ressentimentos. Mas veremos florescer a amizade,
o crescimento mútuo, relações fortes e profundas, perdão, cura, porque estamos alicerçados na palavra e olhamos diretamente para o autor da nossa salvação, Jesus Cristo, que continuará a obra que começou, até o dia em que voltar para nos levar a viver com Ele em glória. E aqui concluo a mensagem de hoje. Espero que o Senhor tenha falado ao teu coração e que nos ajude a fazer a diferença na vida uns dos outros. Baixemos a nossa cabeça. Vamos orar.
Senhor Deus, meu querido Pai, confio a nossa igreja evangélica nas tuas mãos, para que seja um canal de bênção nesta cidade, neste país. Senhor, peço que os meus irmãos e irmãs estejam convictos de que precisamos crescer no conhecimento de Ti e ter intimidade contigo, Deus. Peço-te, Senhor, que quebres o nosso orgulho e nos permitas aproximar mais de Ti, Senhor, para desfrutarmos do melhor que tens preparado para nós. Ajuda-nos, Senhor, a amarmos-nos uns aos outros, a respeitarmos-nos uns aos outros, a intercedermos uns pelos outros, a criarmos relações duradouras e profundas baseadas na Tua Palavra, com toda a pureza e honra. Que nos concedas uma relação íntima contigo, que sejamos plenamente capazes de lidar com a Tua Palavra, aconselharmos uns aos outros, exortarmos uns aos outros e desfrutarmos de uma comunidade que cresce em direção a Ti, não em número, Senhor, não em eloquência, não em discursos bonitos e vazios. O Senhor não olha para a performance. O Senhor olha para o coração. Oro, Senhor, para que nos faças plenamente capazes de toda boa obra. Que sejamos honestos, justos e dispostos a entregar-nos uns aos outros ao serviço do Senhor e nas necessidades dos outros. Que ninguém entre nós fique destituído e que sejamos sal e luz dentro da tua igreja, entre o teu povo, e que preguemos o Evangelho com ousadia neste país. Em nome de Jesus. Amém.
Por isso, se o Senhor falou contigo esta manhã, vem ter comigo aqui à frente. Este é o momento do convite, e durante este tempo, estamos a acolher todos aqueles que gostariam de orar conosco. Eu estarei aqui embaixo.
O irmão Jerry vai para o primeiro piso.
Gostaríamos muito de orar contigo.